Quer boa informação?
Pode. Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu sou o Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com essas novidades para você.
Tem aqui no Papo no Balcão
músicas, como sempre, recheadas de emoção. Ouça, curta e compartilhe.
Está à procura de descontração?
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp. 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Para o Papo no Balcão.
O professor Marcelo Nascimento fala de trabalho social e da sua candidatura, e a Luciana Santos nos apresenta a Dianética.
Prefere cultura e educação?
No Relembrando, o símbolo da abertura no Brasil.
É aqui no Papo no Balcão.
Galera Sound e a tradução de Eternal Fleming.
Apresentação:
pensamentos e reflexões de outra pérola da Rose Queiroz.
Renato Barbato.
Dicas e curiosidades e como evitar as mentiras nas redes sociais. Começando mais um Papo no Balcão, vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Primeiro, mandar um abraço para o ouvinte lá de Buenos Aires, o Martim Balbinder. Grande abraço para você, Martim. Outro para Aquelito Oliveira, do Exército Acolhedor, lá de Santarém, no Pará. A Isabel Kaiser, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Mara Gonçalves Simões, de Santos, no litoral paulista. Ao meu ombudsman, o Zeca Benjamin, de Canela, no Rio Grande do Sul, sempre atento ao programa. E também ao fiel escudeiro Aparício Vieira. Muito, mas muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. Aos que eu mencionei aqui e a todos os ouvintes. Afinal, o papo é feito especialmente para você. A razão dele existir. Bom, mas agora vamos deixar de lero-lero e vamos para o primeiro quadro, que o programa está imperdível.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Vlad Herzog, o símbolo da luta pela democracia no Brasil, Vladimir Herzog, nasceu no dia 27 de junho de 1937 na cidade de Osijek, na antiga Iugoslávia, onde hoje é a Croácia. Foi um filósofo, jornalista, dramaturgo e professor naturalizado brasileiro, que teve seu nome ligado à restauração da democracia no nosso país após o golpe militar de 1964. Filho de judeus, seus avós maternos e paternos foram assassinados em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 4 anos, seus pais fogem do horror do conflito, se refugiando na Itália. Em 1942, partem em direção ao Brasil, onde fixam residência na capital paulista. Cursa filosofia na Universidade de São Paulo. Logo em seguida à conclusão, começa a atuar em veículos de comunicação. No ano de 1959, é contratado como jornalista pelo jornal O Estado de São Paulo. Militante político, é obrigado a se exilar na Inglaterra, junto com sua esposa, a cientista social Clarice Herzog, em 1965, um ano após a implantação da ditadura no Brasil. No país europeu, atua na BBC de Londres. Em 1968, retorna ao país e Vlado, como era conhecido entre os amigos, foi contratado pela revista Visão. Atuou como professor de jornalismo na ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP. Esse envolvimento com intelectuais proporcionou ao nosso relembrado trabalhar como dramaturgo. Em meados da década de 1970, assumiu o telejornalismo da TV Cultura de São Paulo. No cinema, uma de suas paixões, depois de fazer um curso na Argentina, atuou em Maribas, Subterrâneos do Futebol e na produção do filme Dora Mundo, película lançada após sua morte. Filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, é investigado por suposto envolvimento na implantação de ideias comunistas dentro de um órgão público. No dia 24 de outubro de 1975, Herzog se apresenta voluntariamente no 2º Exército em São Paulo, a sede do DOI-COD, a Polícia da Repressão, para prestar esclarecimentos. Preso e torturado por uma noite, no dia 25 de outubro de 1975, é declarado morto pelas Forças Armadas. Os militares alegam suicídio por enforcamento, causa rebatida durante a cerimônia de sepultamento dos judeus, uma vez que um suicida não pode ser enterrado no Campo Santo. As marcas da tortura fizeram com que as autoridades judaicas sepultassem ele no lugar convencional. Dessa forma, calou a voz do jornalista que serviu de base para as manifestações contra o regime militar e pela abertura política no Brasil, Vladimir Herzog. Encerrando mais esse relembrando, vamos ouvir trechos de um culto ecumênico realizado na Catedral da Sé, celebrado pelo cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo pastor presbiteriano James Wright e pelo rabino Henry Sobel, pelo sétimo dia da morte do jornalista. Participaram mais de 8 mil pessoas e a truculência dos militares se fez presente, com a Praça da Sé tomada pela cavalaria.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda.
Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens.
Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro.
Em nome da consciência humana, neste momento de dor, para todos nós, não só jornalistas, mas a todos os nossos irmãos de todas as crenças religiosas aqui presentes, eu quero fazer um apelo como a última homenagem neste momento de dor para todos nós. Ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio, saiamos daqui, desse templo sob o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte. Eu começo esse papo no balcão entrevistando o professor Marcelo Nascimento. Ele é mestre em ensino, história e filosofia das ciências matemática. Doutor em ciências e tecnologia química pela Universidade Federal do ABC. Palestrante no Brasil e no exterior sobre drogas lícitas e ilícitas. Possui 22 artigos publicados sobre educação, tema bem conhecido por ele, por ser professor da rede estadual. Ativista social, criou 8 projetos que atendem população de rua, os desempregados e as periferias. São eles o Cesta Solidária, Adocão, Emprego para Todos, Assistência às Pessoas em Situação de Rua, Assistência Jurídica, Psicológica, Programa de Educação contra as Drogas e Programa Roupa para Todos. É sobre esses projetos sociais que vamos tratar, uma vez que eles levaram nosso entrevistado a concorrer a uma cadeira de vereador na cidade de São Paulo. Professor Marcelo Nascimento, primeiro eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Seja muito bem-vindo e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Eu fico muito feliz, meu amigo Renato, de estar aqui com você, com os ouvintes da rádio.
Conte para nós o que levou você a entrar no ativismo social e criar 8 programas para a população mais vulnerável.
Eu fiquei quase 10 anos numa universidade pública, fiz a graduação, mestrado e doutorado, e a gente estudou sem pagar praticamente nada. E foi exatamente por isso que eu comecei a devolver todo esse investimento que veio até mim, né, que o Estado forneceu para mim, eu comecei a devolver com base em trabalhos sociais. Só que eu não imaginava que um pequeno trabalho social tomaria uma dimensão nas redes sociais muito grande, tomaria uma dimensão muito fulgurante. E, obviamente, quanto mais cobrança em termos de trabalho social eu vou recebendo, mais trabalhos sociais, mais trabalhos voluntários eu vou produzindo. Acho que essa é a ideia.
Professor Marcelo, explique para o nosso ouvinte qual a base de cada programa.
Nós temos programas que são destinados às pessoas que estão em situação de rua, na qual a gente leva alimentos, roupas, diálogo também, e a gente tenta buscar o resgate da dignidade humana, que é oferecendo vagas de emprego. Só que é muito difícil a gente conseguir, em especial a questão das vagas de emprego. Não é porque as pessoas que estão em situação de rua não querem. Não. Nós querem, sim. Estou sempre batendo papo, dialogando, trocando ideias com as pessoas em situação de rua. Todo mundo quer emprego. No entanto, muitas vezes as portas das empresas estão definitivamente fechadas contra as pessoas em situação de rua. Mas mesmo assim, a gente luta. Não é uma questão assistencial apenas, é diálogo e resgate da dignidade humana. Nós temos problemas também são destinadas às periferias, em especial programas de caráter intelectualizado. Sim, a gente dá palestra nas periferias com a temática drogas lícitas e ilícitas. É um programa que nós temos de combate às drogas. E eu vou muito nas periferias, nas escolas públicas, nas associações, nas ONGs, promover essa palestra. E é uma palestra bem legal que nós falamos apenas de química orgânica nas drogas, para além, que a gente estimula muito a questão do processo de pensamento das pessoas. Outro programa que nós temos também é destinado aos animais. Nós destinamos uma atenção específica aos animais que estão abandonados. Por exemplo, hoje, em São Paulo, temos muitos animais que estão abandonados. A gente resgata esses animais e coloca para adoção. Eu tenho um programa Emprego para Todos. A gente manda vagas de emprego para mais de 15 mil pessoas que estão desempregadas e estão inscritas no nosso programa de emprego. Né? Então, a gente consegue as vagas pelas agências de RH e utiliza para essas pessoas. Outro programa que nós temos também é o programa Roupa para Todos. O programa Roupa para Todos é um programa que faz um bazar gratuito nas comunidades. Por que esse programa existe? Porque eu arrecado muita roupa feminina, em especial. Então, tem que rodar essas roupas. Né? A gente precisa entregar para a população. A gente começa a construir bazar gratuito. No entanto, para participar do programa, tem que, obviamente, assistir uma palestra, pelo menos. Seja no mercado de trabalho, seja de elaboração de currículos, enfim. Então, a gente tem programa também de psicólogos gratuitos nas comunidades, de assistência jurídica. Então, é algo bem legal, bem bacana, bem pujante.
E algum dos seus programas recebe algum apoio ou verba pública?
Não recebemos, porque eu não sou ONG, eu não tenho documentação de ONG, eu não tenho CNPJ, eu não tenho nenhum tipo de registro. Eu tenho só apoio de mais ou menos 200 voluntários, né? Disponíveis na cidade toda, né? Zona Norte, Zona Leste, Oeste. A gente gente vai no Tremembé, o Marcilac, né? Da cidade de Tiradentes até Perus, Butantã, Jaguaré, Jaraguá, a gente pega todas essas regiões. A disciplina social que nós construímos aqui, a imagem do professor Martão, que é uma imagem relativamente bem estruturada no trabalho social, a gente chama os voluntários para fazer parte. E só, mais nada, não precisa de dinheiro, não precisa de grana, não precisa de nada. Então a gente não pede grana, não pedimos dinheiro.
O engajamento dos voluntários é total? Eles auxiliam tanto no recolhimento das doações como na distribuição?
Sim, a gente tem, por exemplo, uma equipe que faz a coleta. Eu faço parte dessa equipe. Eu tenho carro, então quem tem carro faz coleta. Então, por exemplo, próximo sábado tem 15 coletas em Guaianazes. Então, uma pessoa que está mais próxima vai lá e coleta tudo para a nossa sede. A nossa sede é a minha casa e a casa do meu grande amigo Júnior. No domingo tem ação social. Então eu, o Jonas, a gente vai lá, pega todos os materiais e leva para a ação social. Quem entrega? Os voluntários. Então é tudo muito bem dividido e muito simples, porque a gente tem muitos voluntários. Alguns projetos eu tenho que tocar sozinho. Né? Por exemplo, o programa Emprego para Todos, eu toco sozinho. Ninguém me ajuda nisso. Porque é uma área de cidade, só pelo celular, a gente manda as vagas de emprego no celular mesmo. Né? O programa Antidrogas que nós temos, né, na qual a gente fornece as palestras, bom, precisa também de voluntários, porque o material intelectual está em mim, apoio psicológico nas comunidades. Aí eu preciso de voluntários psicólogos. É difícil achar psicólogo que queira fazer trabalho voluntário. Então não é uma coisa tão simples. Mas mesmo assim a gente consegue, pelo menos uma vez a cada dois meses, tocar esse projeto, tocar esse trabalho voluntário, em especial com psicólogos.
Professor Marcelo Nascimento, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí
o entrevistado pede. A gente toca.
Professor Marcelo Nascimento, no Papo no Balcão, todo entrevistado ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu vou pedir uma música que eu escutei muito na minha infância, né? Em função de eu ter um avô que ele se dizia caipira, e hoje eu escuto muita música caipira, e é uma música que me faz pedir toda vez que eu escuto. É uma música do Tião Carreiro Pardinho, se chama Faca Que Não Corta. É um pagode de viola, não um pagode como se fosse o pagode que nós temos hoje. Não, não. É um pagode de viola que é radicalmente diferente do pagode que nós temos hoje.
De Tião Carreiro, com Tião Carreiro e Pardinho, Faca Que Não Corta.
Viola que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora. Chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Corri atrás de uma onça, preparando pra tirar. Do estado de São Paulo, travessou pro Paraná. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa. Cartucheira que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei pro camarada. O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Com esse casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta.
Acabamos de ouvir Faca que não corta, com o Tião Carreira e Pardinho. Eita pagode de viola bom! Realmente o que não serve não devemos ficar guardando. Dispensa e acabou, vida que continua. E por falar em lição de vida, vamos curtir os nossos
pensamentos e reflexões.
Novamente a Rose Queiroz traz uma poesia que toca no mais fundo de nossas almas. Vamos ouvir?
RD Produções apresenta
E o Tempo, de Rose Queiroz, interpretado por Vitor Marques, do Rio de Janeiro,
e editado por Renato Dantas, de João Pessoa.
Entregaste-me teu tempo, obrigado. Teu tempo onde tu me presentearás teus sonhos dentro de meu tempo. Vamos, meu amor, não tenhas receio de te esposares. Não tenhas medo de te lambuzares do barro, principalmente no vermelho. Ele novo é quente. Com o tempo, ele fica rosa, esvaecido como nós na velhice. Esse barro sou eu, teu conforto, não precisa explicar. Vai, permanece com teu sentimento através do nosso tempo. Sempre que estiveres triste por não me reconheceres, vou estar no desabrochar de uma rosa quando tu me olhares. O calor do sol vai te lembrar que estou aqui. Ao acordares e olhares o céu, vais me enxergar e tu sentirás teu profundo amor fincado dentro de mim. Os sussurros das folhas do outono caindo, caindo, é o lamento do teu esquecer. A eterna renovação da natureza, do teu amor, vai se perpetuar e vais me reter. 18/7/2018.
Trilha sonora Memory, de James Galway.
Lindíssima! Parabéns a você e ao pessoal da RD Produções. E você, ouvinte, quer divulgar algum texto, poesia ou crônica aqui no Papo? Então envie para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou mande via WhatsApp para 11, se você não for de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Ouvinte, estou de volta falando com o professor Marcelo Nascimento, ativista social e que agora se lançou como candidato a vereador pelo município de São Paulo. E é sobre esse tema que nós vamos tratar na segunda parte da entrevista. Professor, o que levou o senhor a tomar a decisão de entrar, tentar uma cadeira como vereador do município de São Paulo?
Obrigado pela pergunta. É uma pergunta que todos os candidatos deveriam responder essa pergunta. Pois bem, todo o movimento que nós fizemos em termos de trabalho social criou uma liderança. A população viu isso. E a população percebe que para a gente conseguir aumentar ainda mais a assistência para as pessoas que mais precisam, que são três grandes grupos: as pessoas em situação de rua, as pessoas que estão em regiões periféricas e os desempregados, a gente precisa engajar uma luta política. Acabou. Com base na pressão popular, nos voluntários, no pessoal que acompanha o nosso trabalho, eu fico a falar assim: não foi a primeira vez que eu fui cobrado para sair candidato, outras vezes cobraram também, mas eu percebi que não era o momento. Acho que eu primeiro precisava ter uma profundidade técnica, né, da máquina pública para depois me lançar candidato. Então hoje eu me lanço com base na pressão popular e também com vista a gente conseguir ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores e transferir um gabinete inteiro para as pessoas que mais precisam.
E qual a expectativa que você tem de mudança ao assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores?
Nós temos a clareza de que uma cadeira na Câmara dos Vereadores é algo extremamente pequeno, né? Muito pequeno mesmo. Vemos que uma andorinha só não faz verão. No entanto, um gabinete, se muito bem trabalhado em 4 anos, nós conseguimos atingir com a questão não só de resolução de problemas, não só de assistência, não só de cobrança para melhorias na cidade de São Paulo, por exemplo, cerca de 1 milhão de pessoas, com base nos programas que nós temos interesse em construir, com base nas propostas que nós temos para a cidade de São Paulo. Então, a minha expectativa ela não é tão gulosa. Nós temos 13 milhões de pessoas, não é uma coisa tão gulosa. Se eleito, existe sim a possibilidade de a gente traçar estratégias dentro da máquina pública e transferir essas estratégias para a população que mais precisa e atingir 1 milhão de pessoas com políticas públicas de qualidade.
E fale para o nosso ouvinte um dos projetos que você quer levar adiante na Câmara de Vereadores.
Nós temos ao todo 30 propostas para a cidade de São Paulo, como o nosso plano de legislatura. Quem quiser acompanhar ponto a ponto das nossas propostas é professormarcelonascimento.com.br. Eu tenho uma proposta que ela é principal. A Prefeitura da cidade de São Paulo tem licitação, tem verba pública que é usada para comprar materiais para as repartições públicas. Um exemplo disso é uniforme escolar. Muitas vezes a Prefeitura abre licitação e uma empresa mais barata consegue ganhar essa licitação. A China ganha, porque tem a mão de obra muito barata, e aí o que acontece? Vem aqui e produz uniforme. Eu acho isso uma coisa completamente errada. Nós temos que começar a formar cooperativas nas comunidades e deixar um emprego aqui, não mandar um emprego para o chinês. Não vejo isso como algo certo. Nós abrimos uma cooperativa de uniforme escolar nas comunidades e que precisa para uniforme escolar. É pano, máquina, overlock e alguém trabalhando, simples. A gente distribui emprego nas comunidades, é isso que nós precisamos fazer. Ao invés de a gente pegar a licitação e mandar para a China, por exemplo, para Austrália, para os Estados Unidos, não, deixe a verba da licitação pública aqui nas periferias. Distribui essa verba com base em emprego para as pessoas que mais precisam. Dê um exemplo de uniforme escolar. A gente pode mudar isso. Vamos pensar em água sanitária. O que é água sanitária? A gente faz uma reação com gás cloro, hidróxido de sódio, aí você vai ter o hipoclorito, você pega o hipoclorito de sódio, joga em água, bom, tem água sanitária. Uma pessoa de 13 anos, 14 anos, explicar e só consegue fazer. Ao invés de abrir licitação pública e transferir para uma grande empresa, não, vamos fazer o seguinte: abrir a cooperativa isso nas periferias e deixar o emprego nas periferias. A gente percebe um índice de pessoas desempregadas na periferia muito alto, né? Antes da pandemia, a gente tinha 1,7 milhão de pessoas desempregadas aqui na capital. Então, essa é uma das propostas principais que nós vamos lutar muito, muito mesmo para conseguir construir junto com o próximo prefeito.
E o que o cidadão paulistano pode esperar do agora candidato, provavelmente futuro vereador?
Olha, toda a nossa pré-campanha, toda a nossa campanha é com base no oferecimento daquilo que, obviamente, eu posso pagar no mandato. A gente não ilude, a gente não engana. O que eu posso garantir é que, em termos de periferia, o gabinete está à disposição. Um gabinete à disposição é para resolver os problemas que um vereador pode resolver aí no seu bairro. E detalhe, não falo só para a Zona Leste, não falo só para a Zona Sul, não falo só para a Zona Oeste, não falo só para a Zona Norte, falo para todos os bairros da cidade de São Paulo, porque o vereador é da cidade, não do bairro. O nosso voto não é distrital. Então, eu fico completamente à disposição de todas as pessoas que precisarem de um vereador atuante aí na sua região.
E quais são os canais e contatos que os cidadãos paulistanos podem falar com o professor Marcelo, seguir ele?
Se quiser conhecer todas as nossas propostas, professormarcelonascimento.com.br, arroba professormarcelonascimento.com.br. Marcelo Nascimento, nosso Instagram. A página no Facebook é facebook.com/MarceloNascimento1. Você pode me acompanhar também pelo Facebook. O meu WhatsApp eu disponibilizo sim, campanha. Acho que não tem que ficar falando com assessoria, nada. Tem que falar direto com o candidato, acho que vale muito a pena. Se quiser me ligar, não tem problema também, pode me ligar. Meu número é 96751-2345. 96751-2345.
Professor Marcelo Nascimento, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu quero agradecer muito a sua atenção. Escutou esse programa, um programa muito bacana, muito importante, liderado pelo meu grande amigo Renato. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, dialogando com todos vocês. Se vocês tiverem alguma demanda, alguma pergunta, algum questionamento sobre minha pessoa, pode me chamar no WhatsApp 96751-2345. Fica você que está escutando a gente. Se você quiser verificar todas as nossas propostas de campanha, é professormarcelonascimento.com.br. E se você gostar das nossas propostas e quiser fornecer o seu voto de confiança para um próximo vereador que vai ser extremamente ativo na cidade de São Paulo, o meu número é 12345. Número fácil, número simples. Está nas suas mãos. 12345. Não dá para errar. Eu estou com vocês para São Paulo mudar, vai dar certo. Professor Marcelo Nascimento. 12345. Fico muito feliz de estar aqui e quero agradecer muito a atenção de todos e todas que estão acompanhando o programa.
Ouvinte, eu acabei de falar com o professor Marcelo Nascimento, candidato a vereador pelo município de São Paulo. Na sequência, fiquem com
o Ouvinte Pede. A gente toca.
A música do Ouvinte vem lá do Parque Savoy City, na Zona Leste de São Paulo. É do Paulo Valente. Ele quer ouvir e compartilhar com você. De Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, com Zeca Pagodinho, Não Sou Mais Disso.
Não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar, e antes do galo cantar, já vou. À noite volto pro lar, eu tomo a mãe jantar, só tomo uma no bar. Pastor, provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso. Você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso, não perco mais uma noite à toa, não trai nem troca minha patroa. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar, e antes do galo cantar, já vou. À noite volto pro lar, pra tomar banho e jantar, já tomo uma no bar. Pastor, provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso, não perco mais uma noite à toa. E nem troco a minha patroa. Vamos lá! Provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso, não perco mais uma noite à toa.
seja assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo.
Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo.
Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo.
Você ouviu o Zeca Pagodinho cantando Não Sou Mais Disso? Temos que mudar e evoluir a cada dia da nossa vida. O passado é bom para aprendermos, não para nos aprisionar. E por falar em passado, aprendizado e evolução, vamos ouvir agora as nossas...
dicas e curiosidades.
As redes sociais trouxeram muita evolução para o planeta. Proporcionam a democratização da informação. Mas como estamos agindo com elas? Precisamos ter muito cuidado. Espertinhos virtuais aplicam golpes, disponibilizando links que roubam dados das pessoas, tiram dinheiro de suas contas. Tome cuidado. Antes de você clicar em um link que alguém te envie, confirme se é verdade. Muitos desses golpistas enviam links para você fazer cadastro em bancos, em programas sociais. Não acredite. Antes de clicar nele, confirme se realmente a informação é correta. Vá no site oficial da agência bancária, do órgão governamental e veja se o que está sendo oferecido vem direto da fonte. Caso contrário, não clique, você estará colocando seus dados e sua vida em risco. Outra coisa que tem atrapalhado demais são as mentiras espalhadas em campanhas eleitorais. Agora mesmo vivemos uma campanha Brasil afora. E quantas mentiras ainda são espalhadas e as pessoas acreditam? Essa era a máxima do Departamento de Comunicação do Nazismo, um regime ditatorial. Uma mentira falada mil vezes se torna uma verdade. Não acredite. Antes de espalhar qualquer notícia, confirme se ela realmente é verdadeira. Pesquise em fontes oficiais, em sites e portais de notícia e não espalhe mentira. Afinal de contas, qual o exemplo você quer deixar para seus filhos e netos? De pessoa que acredita em mentira ou de pessoa comprometida com a verdade? Cabe a nós fazer a diferença para que uma informação correta e precisa seja divulgada, e não mentiras, ódios ou campanhas de difamação contra pessoas. Tome cuidado, você pode fazer a diferença. Então não se esqueça, antes de espalhar qualquer coisa, verifique se a fonte é segura e confiável.
Au! Música, informação, descontração... só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, voltando com a segunda parte do programa Papo no Balcão, agora eu vou falar com a Luciana Santos. Ela é formada em pedagogia nos Estados Unidos, está validando a sua formação agora no Brasil e é diretora executiva da Dianética. A Dianética é uma ciência que estuda o comportamento e direciona as pessoas, o ser humano. E é sobre a Dianética, as possibilidades que ela dá para as pessoas, que nós vamos conversar. Luciana Santos, seja muito bem-vinda no Papo no Balcão. Muito obrigado pela sua entrevista. E, por favor, comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Boa tarde, ouvinte. E obrigado aí por estar ouvindo, né, acompanhando. E obrigado você também, Renato, pelo convite no seu podcast, no seu programa. E só uma coisa que é legal eu falar, eu fiz um treinamento, sim, nos Estados Unidos, como você falou, relacionado ao assunto de estudo e educação, que tem até lá, é validado lá, o nome é Tecnologia de Estudo, é um curso que tem dentro da Dianética, e agora eu estou validando, fazendo a pedagogia aqui, só para corrigir um pequeno detalhe. Porque assim, ó, a Dianética lida com o comportamento humano. Tudo que tem a ver com ferramentas para a vida, ferramentas para as pessoas, é o que nós temos. E uma das coisas tem também treinamento direcionado para estudo e educação. E o meu foco é esse, meu treinamento no exterior foi focado nisso, nesse assunto. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de como compreender, como entender, tem brancos ao estudar. E aí eu fiz um treinamento específico. serem aquilo que elas escutam, entende?
Aproveitando, explique para o nosso ouvinte o que é a dianética, Luciana.
Ó, a dianética, a palavra vem do grego. Dia é através, e nética, que na verdade é nous, né? É mente ou alma. Então, a dianética explica o que a alma, o que a mente está fazendo ao corpo. É uma ciência que mostra como que isso funciona. Então, tem desde como ele descobriu, até porque funciona, os testes que foram feitos, porque para ser científico tem que ser testado, observado, provado, organizado. Tem um material, um manual da mente humana, que é o próprio dianético, o poder da mente sobre o corpo, que fala na totalidade sobre esse assunto. Mas, resumidamente falando, a dianética é uma ciência da mente.
Quem fundou a dianética?
O senhor Lafayette Ronald Huber, que nasceu em Tilden. Então, ele que foi fundador, ele é filósofo, ele é engenheiro também. Tem outras coisas que ele faz, são várias. Tem até uma biografia dele completa aqui de todas as atividades. E ele focou nessa questão da dianética, do comportamento humano, porque ele viu muita desigualdade, né? Ele viajou várias partes do planeta, desde a parte mais oriental, asiática, tipo, até a parte ocidental, ele viu aquela coisa, por que que no lado a pessoa sofria tanto? Outras pessoas eram mais felizes, porque havia essa desigualdade. Então ele começou a observar, fazer os testes, as pesquisas dele na área, e foi o que é legal é que ele foi viver a vida e ver como que a vida estava funcionando. E ele observou a vida e colocou a vida no livro, no material que qualquer um pudesse olhar, usar na própria vida e ter melhores resultados.
Ele viu essas diferenças que você comentou, mas ele vivenciava alguma experiência que fez ele se aprofundar na criação da dianética?
O pai dele era da Marinha, e o pai dele levava ele para muitas expedições. Em uma delas, ele conheceu o comandante Thompson, que estudou com Freud. E isso inspirou muito ele nas buscas com relação à mente humana. E aí foi onde ele começou a perceber, fazer testes, e ele falou que aprendeu muito com esse comandante Thompson. E isso é um pouco da história da dianética, né? É legal falar da dianética propriamente dita.
E como a dianética chegou no Brasil, Luciana?
Teve uma pessoa, na verdade foram várias pessoas que estiveram fora e vieram pra cá, porque eram daqui mesmo. É, uma delas comprou o material lá nos Estados Unidos, que foi a Lúcia Winter. E ela teve resultados com a dianética, só que ela morava nos Estados Unidos, ela conheceu lá. E aí, o que aconteceu? As outras pessoas também conheceram, vieram para cá, mas não abriram o espaço da dianética em si. E ela foi a pessoa que fez isso, e quis disseminar, compartilhar a dianética com as pessoas aqui no Brasil. E foi onde ela abriu o primeiro espaço da dianética. E daí vieram todos os outros, né? Eu e outras pessoas que estão por aqui. O primeiro contato da dianética é sempre a pessoa saber. Primeiro assim, a pessoa tem necessidade de mudança. Depois a pessoa quer conhecer. Nossa, mas o que é isso? Depois ela lê, tem um resultado e ela quer que outros tenham os mesmos resultados ou até mais. E é assim que a dianética começou. Foi com ela, disseminando para outros, e esses outros, que sou eu também, está disseminando para outros.
Luciana Santos, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Luciana Santos, no Papo no Balcão, o entrevistado, ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Ó, tem uma que eu acho bem legal, que é do Diego Torres, Color e Esperança. Então mostra muito nessa música, a letra é legal, porque ela inspira, uma letra animada... Põe a pessoa no foco dos sonhos dela aí, de não desistir e continuar avançando. Então é uma letra bem bonita e bem animada. O ritmo da música, a melodia. Diego Torres, Color e Esperança.
De Diego Torres, Cuti e Cachorro Lopes, com Diego Torres, Color e Esperança.
Solo mira, que estás cansado de andar e de andar, e camina. Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
Vale más poder brillar, solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede,
Diego Torres cantou Colorir Esperança. Música é tudo de bom, não é mesmo? De alguma forma, toca nossos sentimentos. E por falar em música e sentimentos, vamos ficar agora com o...
Galera, Sound!
Hoje vamos ouvir no quadro a montagem da tradução da música Eternal Flame, elaborada pela Solange de Libera, Cristiana Cerchiari e pela Sheila Fournet, que também faz a voz da tradução. Curtam!
Eternal Flame, The Bangles, Chama Eterna. Feche seus olhos, me dê sua mão, querido. Você sente meu coração batendo? Você compreende? Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Essa chama é eterna? Acredito que isso tinha que acontecer, querido. Eu te observo enquanto você dorme. Você é meu. Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Essa chama é eterna? diga meu nome. O sol se destaca na chuva. Toda uma vida solitária, então você vem e ameniza a dor. Não quero deixar de sentir isso. Diga meu nome, o sol se destaca na chuva. Toda uma vida solitária, e então você vem e ameniza a dor. Não quero deixar de sentir isso. Feche seus olhos, me dê sua mão. Você sente meu coração batendo? Você compreende? Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Essa chama é eterna? Feche seus olhos e dê sua mão, querido. Você sente meu coração batendo? Você compreende? Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Essa chama é eterna? Feche seus olhos e me dê sua mão, querido. Você sente meu coração batendo? Você compreende? Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Uma chama eterna. Feche seus olhos e dê sua mão, querido. Você sente meu coração batendo? Você compreende? Você sente o mesmo? Estou só sonhando? Ou essa chama é eterna?
Que maravilha! Parabéns, equipe Traduções! Até o próximo Papo no Balcão! Tem alguma montagem? Quer divulgar no programa? Então envie para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou mande via WhatsApp para 11 se você não for de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Estamos de volta com a segunda parte com a entrevista com a Luciana Santos, diretora executiva da Dianética, que está nos explicando um pouco dessa ciência. Luciana Santos, contextualizamos a Dianética no primeiro bloco e agora fale para o nosso ouvinte quais são os tipos de tratamento que a Dianética aplica que podem auxiliar a quem se interessa em melhorar.
Muito boa pergunta, Renato. O foco principal da Dianética é fazer com que a pessoa não diga ou faça coisas que ela não gostaria. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a mente para a pessoa saber um pouco o nosso foco, respondendo completamente a sua pergunta. A mente dividida em duas partes. Uma parte dela é analítica, que faz a pessoa analisar. Então nesse lado da mente a pessoa arquiva tudo aquilo que é necessário para ela resolver os problemas da vida. O que ela aprendeu na escola, lógico que ela tem que separar o que funciona e o que não funciona, qualquer tipo de conta, analisar para onde ela vai, como ela vai, qual meio de transporte ela vai usar, enfim. Então, uma infinidade de informações aí que a pessoa arquiva na mente analítica para resolver os problemas da vida. Analítica porque já analisa, resolve problemas. O outro lado é o lado reativo. A mente reativa arquiva dores, arquiva coisas que depois a pessoa usa sem o consentimento dela, para lidar com a vida, quando ela tem reações, por isso é reativo. E uma reação nunca é algo legal, porque a pessoa vai poder falar algo ou dizer algo que ela não queria. Ela, de repente, vai ter vontade de falar em público e vai ter medo, por exemplo. Ela quer fazer uma coisa, só que ela trava. Ou quando ela não quer, ela faz. E esse é o lado reativo. Por causa disso, qual que é o foco da Dianética? Fazer com que a pessoa elimine as cargas dessa mente reativa e se liberte da mente reativa. Nosso foco maior é esse. Por causa dessa questão, um procedimento que nós usamos muito é a audição de Dianética, que na verdade as pessoas conhecem por terapia. A audição é de audire. Nosso nome é técnico, né? Audição de Dianética. Então, quando uma pessoa vem aqui, além dela compreender como funciona essa mente, ela vai também ter a oportunidade de utilizar a terapia com a intenção de eliminar as cargas dessa mente reativa. Então, isso é uma das formas de trabalho. Outra forma é usar a Dianética preventiva, que é aumentar, fortalecer a mente analítica. E ela faz através de cursos, assistir DVDs, palestras. E é um trabalho que leva um certo tempo, sim, mas a pessoa vê o resultado e ela chega a sentir que as expectativas dela foram superadas quando ela utiliza da forma correta, como deveria ser. Então, essa é uma das formas. Tanto a terapia, que chama audição genética, como treinamento, que é para potencializar a sua mente analítica e a sua capacidade de resolver os problemas.
E além desses dois, existe algum outro tipo de treinamento, tratamento que pode ajudar a pessoa a evoluir?
O nosso foco maior são esses dois, para não tornar técnico e complicado o que eu vou dizer agora. Existem outros procedimentos, sim, mas como aqui muitas informações, vários tipos de treinamento, eu estou procurando enfatizar no assunto genética em si, que é treinamento curso, vendo DVDs, fazendo curso na própria sala de curso aqui, ou pessoas que fazem curso até à distância. Então, isso é o treinamento. Então, são vários temas, certo? E a audição de Dianética. Então, é basicamente isso. Treino, fazendo curso e a audição de Dianética.
E você tem o tempo médio que uma pessoa começa a observar os resultados?
25 horas. Ela começa a observar o resultado.
E a pessoa, com o passar do tempo, ela para ou é bom sempre continuar fazendo esses treinamentos?
Olha, depende de pessoa para pessoa. Já teve caso aqui, por exemplo, a Diva atendeu uma pessoa, que a Diva é a nossa terapeuta daqui, especialista em genética também. Essa menina queria dirigir e o foco dela era esse. Então ela estava com muito medo, não conseguia nem ficar no carro sozinha. E ela conseguiu dirigir. Para esse objetivo exclusivamente, tranquilo, ela não tem que voltar aqui. Mas nós existimos para algo muito maior. A mente reativa é algo que está detonando o planeta. É a maldade, tipo, do mundo continuada. Então, muita gente às vezes faz coisas, ou bate um filho, ou grita, ou se droga, ou faz qualquer coisa assim por causa dessa mente reativa. E o nosso foco é fazer a nossa parte para eliminar essa parte do mal do planeta. Por isso as pessoas acabam utilizando e acabam vendo que outros precisam também. Acaba até continuando, fica mais tempo. Para um objetivo muito maior. Para um objetivo menor, ela vem aqui, faz uma sessão de 25 horas e ponto.
E como o nosso ouvinte pode entrar em contato com a Dianética, conhecer mais, ver materiais, fazer os cursos?
A gente sempre gosta que a pessoa conheça primeiro, para ela ver, sentir o ambiente. Só ligar para a gente, até enviar um WhatsApp, agendar um horário e fazer uma análise de capacidade da Oxford. Porque aí dá um termômetro exato, um diagnóstico exato de como a pessoa está, exatamente por onde ela precisa começar. E essa avaliação ela é grátis. Ela pode vir aqui, agendar um horário entre 8 da manhã até as 20 horas, segunda a sábado, e ela vem e faz. A gente está aqui na rua Serra de Botucatu, 1208. E o telefone é 11-20-94-42-14. Aqui pertinho do metrô Carrão, no Tatuapé. E essa é uma forma que a gente tem até para fazer a pessoa conhecer. Só agendar um horário e vir aqui que nós estamos à disposição.
Isso para quem mora em São Paulo, capital. E a Dianética existe em outras cidades, outros estados do Brasil?
Tem Jundiaí. Tem, assim, só em São Paulo, né? Mas fora, nos outros estados, não. Agora tem aqui na capital 3 unidades. Ah, em Santo André tem também. Tem outros países, tá? No mundo, a Dianética. Só aqui no Brasil que se concentrou em São Paulo essa tecnologia. Só que assim, para quem está em outros estados, para quem está longe, não tem nada de Dianética perto, essa avaliação a gente pode fazer por telefone também. É só a pessoa, a gente manda um link para a pessoa fazer o teste, ela solicita pelo WhatsApp, pelo telefone que eu passei, no 11-20-94-42-14, e não importa onde ela esteja, a gente faz um teleatendimento.
E o resultado é o mesmo?
Sim, a pessoa vai compreender bastante, a atenção é total. às vezes você paga um horário na sala, dá toda atenção para a pessoa também vê um horário que combina, né? Um horário que ela está tranquila, faz uma web conferência ou por telefone, não é um problema. Também tem tido resultado no sentido de a pessoa conhecer, saber como funciona. É óbvio que depois, se a pessoa quiser saber mais, quiser fazer algo assim, realmente que ela tenha um resultado, o procedimento é diferente da audição, porque ela vai estar longe. E aí onde entra os treinamentos, entra ela ver o DVD, aí é outra coisa que ela está longe.
Luciana Santos, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. O programa está sempre aberto para divulgação e novidades da Dianética. Muito obrigado e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Obrigado a você de novo pelo convite. Foi um prazer, uma honra participar do seu programa. Obrigado a você também, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida para você também. E é isso, gente.
Ouvinte, eu acabei de conversar com a Luciana Santos, diretora executiva da Dianética. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, Deus! A 17 anos em seu coração.